Sincronia histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma diferente. Olá, eu sou Givaldo Corsino, sou historiador e obrigado por você estar ouvindo o primeiro episódio do Sincronia Histórica. O assunto desse episódio foi organizado no Brasil do mesmo modo que está sendo organizado esse podcast. No improviso, torcendo para que alcance alguns curiosos. A diferença é que, no caso, eu não tenho o cacife para contrabandear nada para alcançar esse objetivo. Então, eu dependo só do que já existe mesmo. E esperando ser mais do que um show de um dia só. Sim, estamos falando da televisão no Brasil, que está comemorando 70 anos. E um pouquinho dessa televisão no mundo, já que ela está beirando 100 anos. Né? Vigorosa, em pleno funcionamento. Então, não mude de canal, fique aqui comigo e nós vamos conversar sobre essa boa aniversariante que acompanha a gente há tanto tempo.
5 segundos para o próximo programa.
A televisão é muito importante na vida de muitas pessoas. E se hoje ela é diferente, com a possibilidade de escolher milhares de filmes, vários canais, hoje você pode fazer sua própria programação, isso não quer dizer que ela tenha mudado profundamente no seu suporte, na sua ideia básica, que é a possibilidade de receber muitas imagens à distância. A televisão, ela é uma tecnologia que começou muito cedo no século XX, apesar de ter algumas experiências antes. O Brasil foi um dos primeiros países a implementar a televisão. Foi o sétimo do mundo. Antes disso, foi os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão e Cuba, os primeiros países a terem televisão. A TV brasileira, ela vai surgir muito próxima, muito vinculada com o rádio. A programação, da organização, da legislação é muito parecida. Essa semelhança se dá também no formato que ela vai adotar. Inicialmente como um meio de difusão cultural, em que se transmitia peças de teatro, óperas. Só que isso não deu sustentação financeira. E fez com que começasse a se dar preferência para programas de entretenimento, shows, programas de auditório, que nem os programas das rádios, e muitos espetáculos de circo. Os programas infantis brasileiros são muito calcados nessa coisa circense. E os noticiários? A primeira TV da América Latina foi brasileira, foi a TV Tupi de São Paulo, inaugurada oficialmente em 1950, em 18 de setembro. Antes disso, em junho, houveram as primeiras transmissões experimentais. E ela, para poder ter alguma audiência, ela precisou lançar até mesmo mão de contrabando. As primeiras 200 televisões brasileiras chegam por esse caminho, já que não existia nenhuma forma de trazer elas legalmente. Assis Chateaubriand, que era o dono do Diários Associados, que implementou a televisão no Brasil, ele também faz o quê? Ele coloca no centro da cidade de São Paulo 20 televisores espalhados ali pelas ruas centrais para as pessoas poderem começar a assistir. A TV brasileira, ela adota um modelo muito parecido com o modelo norte-americano, onde o patrocinador é muito importante para a produção dos programas. Dessa forma, o nome do patrocinador se vincula diretamente ao programa. E esses programas vão receber o nome da empresa, criando uma simbiose entre o patrocinador e a própria programação. É daí que vai surgir Repórter ESO, Jornal Nacional e outros programas também muito importantes aí na história. É importante perceber que hoje existe o patrocínio, mas você não tem um programa que seja feito a partir dessa relação. Você não tem um programa que está diretamente ligado com o seu patrocinador, ou pelo menos não deveria estar. A possibilidade de trazer imagens de longe para dentro da casa dos espectadores é o grande diferencial da televisão. São as redes que vão concretizar esse processo. Redes são aqueles conjuntos de emissoras de várias regiões que podem se colocar de forma conectada para levar imagens de uma para outra. A primeira experiência de conexão de rede acontece já na primeira década de existência da TV aqui no Brasil, entre o Rio e São Paulo. A TV Record de São Paulo e a TV Rio do Rio de Janeiro, elas se conectavam uma vez à noite para poder transmitir juntas um noticiário. Essa conexão era feita por um sistema de micro-ondas, mas esse processo ele não foi para frente naquele momento porque era muito caro, muito difícil de manter funcionando e não era tão boa qualidade. Esse cenário vai mudar e as redes vão se concretizar na década de 70, quando vai surgir uma rede de micro-ondas da Embratel, que foi uma empresa estatal criada durante os anos 70 para trabalhar com infraestrutura de comunicações e o uso de satélites. É nesse momento que emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro vão poder conectar-se com várias outras regiões do Brasil, alcançando o Brasil profundo. Tanto é que é nesse momento que nós temos uma verdadeira conexão do país. Antes do satélite e das torres de micro-ondas da Embratel, foi o videotape que revolucionou a televisão, possibilitando a produção de programas em um lugar e a transmissão dele em outros lugares. Isso era feito inicialmente com película, com a mesma que era utilizada no cinema. Só que isso era muito caro, era muito difícil de fazer e de reproduzir. Mesmo os jogos de futebol eram filmados e revelados em película e depois levados para cada lugar para serem transmitidos. Então, uma transmissão ao vivo foi uma grande revolução. Reza a lenda que para trazer jogos dos times do Rio de Janeiro para Brasília, era utilizado o sistema de ônibus rodoviários. E algumas vezes esses ônibus eram interceptados, digamos assim, em Goiânia, para que a emissora que existia em Goiânia pudesse transmitir o jogo, porque só era enviado uma fita. Novelas também aconteceu a mesma coisa. Eram retidos em Goiânia para poder ser transmitido e depois enviados para Brasília, com um delay ainda maior. Se hoje nós temos brigas para descobrir cores e quem consegue transmitir as cores mais próximas da realidade, essa briga sempre existiu, diga-se de passagem, no começo era muito mais simples, né? Você trabalhava com a variação de duas cores, preto e branco. Só que isso não é porque não existia formas de transmitir cores. Desde os anos 20 já existiam técnicas para transmitir de forma colorida. E não era necessário colocar plástico na frente da tela, preto e branco, como alguns espertos tentavam vender. Na verdade, você tem até mesmo uma técnica de transmissão colorida num ancestral da televisão, que é o televisor, a TV mecânica. E essa TV mecânica ela é bem interessante porque ela recebia essas imagens e apresentava para o espectador através de um disco todo perfurado. No caso das imagens coloridas, era usada uma espécie de espiral de prismas que faziam uma espécie de decomposição das cores e girava tão rápido que criava uma imagem. Existem vídeos no YouTube onde vocês podem ver isso. Basta você digitar lá no YouTube TV mecânica colorida e vocês vão ver alguns exemplos. Esse modelo não vingou porque ele era muito caro, muito frágil, precisava de equipamentos muito grandes, que na verdade ele não é uma TV eletrônica, que são as primeiras TVs efetivamente funcionais. Falando em cores, a primeira transmissão vão acontecer comercialmente em 1954 nos Estados Unidos. Só que é apenas nos anos 60 que elas vão se tornar mais comuns, mais efetivas. O Brasil fez a sua primeira transmissão em 1972 e foi a primeira transmissão colorida da América do Sul. É bom você esquecer aquela história da Copa de 1970 colorida, porque aquilo foi um experimento e as imagens elas eram geradas no México, mas não eram transmitidas por emissoras aqui do Brasil. Era um sistema direto que se captava as imagens do México. Então, só alguns privilegiados do governo que acabavam tendo esse acesso. Geração nacional de imagens coloridas começa na festa da uva de Caxias do Sul, em 72. Nesse período, nessa década, muitos países passaram a transmitir em cores. E os últimos que vão fazer essa transição, um dos últimos países a fazer a transmissão em cores é Portugal, nos anos 80, quando eles completam a transição. A Índia vai fazer a transição para o sistema colorido no finalzinho de 82. E a Geórgia, na Ásia, é o último país do mundo a iniciar transmissões em cores, em 1984. Bom, então é isso. É um pouquinho de história sobre essa senhora que está fazendo aniversário hoje no Brasil e ainda está com muito vigor. A TV fez o verdadeiro redescobrimento do Brasil, conectando de fato as diversas partes do território. Claro que existem muitos outros causos, segredos, conceitos que podemos trazer para discutir o papel da TV no Brasil e no mundo. E o que eu trouxe aqui foi só uma palhinha. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios ou quiser só mandar alguma ideia, pode enviar um e-mail para mim, sincroniahistorica@email.com. Visite também www.historicocontador.blogspot.com. Muito obrigado e até a próxima!